Você está ligado na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Atenção, emissoras de todo o país. Dentro de 5 segundos, formação de rede facultativa de emissoras de rádio.
Resenha Olímpica.
Olá! O Resenha Olímpica está no ar pela sua rede nacional de rádio. Comigo, Daniele Vaz, e ao meu lado, Daniel Costa. No programa de hoje, vamos falar sobre o legado dos Jogos Olímpicos.
Isso aí, Dani. Vamos ter também uma entrevista com Ricardo Vidal. Ele competia na modalidade do atletismo, corria os 400 metros com barreira. Hoje, Ricardo Vidal é diretor executivo do Instituto Joaquim Cruz, que atende cerca de 320 crianças e jovens na faixa etária de 7 a 17 anos. O Instituto, Dani, possibilita a inserção social desses jovens e crianças por meio do atletismo.
Legal, Daniel. E temos o nosso quadro Vai pro Pódio ou Não Vai pro Pódio. Nele, o nosso querido ouvinte pode participar do programa para dar a sua opinião sobre o que tá bacana e o que não tá bacana nessa Olimpíada. Daniel, é só mandar sua mensagem por WhatsApp para o número 61 99645-1238.
Vamos repetir o número, gente. 61 99645-1238. É só você escrever ou mandar sua mensagem de áudio.
Daniel, por todos os países onde os Jogos Olímpicos e Paralímpicos passaram, eles deixaram algum tipo de legado, né? E no Rio de Janeiro não vai ser diferente.
Isso mesmo, Dani. Várias obras foram feitas desde 2009, quando a Cidade Maravilhosa foi anunciada como cidade-sede dos Jogos.
Ó, a realização dos Jogos Olímpicos já apresenta as marcas de transformação na cidade. São 27 projetos que trazem benefícios diretos para a população e também para quem vai visitar a cidade. Eles se dividem nas áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, meio ambiente, urbanização, educação e cultura. O governo federal investiu mais de R$1 bilhão nos projetos, Daniel.
É isso, Dani. Agora a cidade do Rio de Janeiro tem corredores expressos de ônibus, o chamado BRT. A região portuária, por exemplo, foi revitalizada. A linha de metrô foi expandida, a linha de veículo leve sobre os trilhos, o VLT, foi construída. Dani, não foi só na área de transportes que os Jogos Olímpicos trouxeram mudanças. A cidade também conta com novos espaços para a prática de esportes. E teve também a expansão do Parque Madureira, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. O espaço tem agora praia artificial, parquinho para as crianças, academia ao ar livre, quadras de esporte. Ficou tudo muito legal, viu?
É, muito bacana mesmo, Daniel. E olha só, sabe o que mais os Jogos Rio 2016 mudaram na cidade? Ó, o estádio Engenhão, que será o palco das competições de atletismo, que começam nesta sexta-feira, e nele já tem acontecido algumas partidas de futebol. Ele passou por várias obras, entre elas de aumento da capacidade de público e de substituição das pistas de atletismo e da quadra de esportes.
Dani, a obra do VLT é um dos principais legados para o Rio de Janeiro. O veículo leve sobre trilho já circula pelo centro da cidade. Ele devolveu aquele charme dos antigos bondes, mas com a tecnologia de ponta. E custou um pouco mais de R$1 bilhão e tem 28 quilômetros e 32 paradas. O VLT conecta a região portuária ao centro e ao aeroporto Santos Dumont. Ele vai beneficiar 300 mil passageiros por dia, com a integração com o metrô, trens, barcas, o BRT e teleférico. Essa obra é importante não só para os cariocas, mas também para os turistas que visitam a cidade e que tem agora mais uma opção de transporte.
É, vai dar uma boa aliviada no trânsito do Rio, que não é fácil, né, Daniel? E ó, não é só o VLT que vai melhorar a vida dos cariocas e de quem vai visitar a cidade maravilhosa. Tem também o BRT Transolímpica, que vai atender 70 mil passageiros por dia. Ele vai reduzir em 54% o tempo de viagem entre os bairros cariocas da Barra da Tijuca e Deodoro. O BRT liga o Parque Olímpico na região da Barra ao Complexo Esportivo de Deodoro. A obra tem um custo de cerca de R$2 bilhões. A nova Via Expressa atravessa 11 bairros e tem 26 quilômetros de extensão. E tem mais uma coisa super importante sobre o BRT. Os ônibus têm capacidade para 160 passageiros. Eles contam com estações exclusivas de embarque e desembarque e, para facilitar o fluxo dos passageiros que vão para um dos locais de competição, as três paradas vão estar abertas durante os jogos. São os terminais do Recreio, do Parque Olímpico da Barra e a estação de Magalhães Bastos.
E é importante lembrar, Dani, que durante a Olimpíada só pode embarcar no BRT quem possuir o cartão Rio Card Olímpico. A via será de uso exclusivo de atletas, profissionais e turistas dos Jogos. A Transolímpica vai ser aberta à população em geral no dia 22 de agosto.
É, não pode esquecer o cartão. Uma outra paisagem que sofreu mudanças por causa dos Jogos Olímpicos é a região portuária do Rio de Janeiro. O local tem uma área total de 5 milhões de metros quadrados e ganhou o Museu da Manhã, que é lindo. Prédios abandonados foram revitalizados também, Daniel.
Pois é, Dani, essas mudanças são importantes para revitalizar a área, né? A obra de revitalização do porto ajuda na preservação das características culturais do local.
Agora, outra intervenção que mudou a cidade do Rio de Janeiro, Daniel, foi o Complexo de Deodoro. Ele vai receber 11 modalidades olímpicas e 4 paralímpicas. As obras contaram com verba do governo federal. Só para você ter uma ideia, o estádio aquático que leva o nome da primeira brasileira a participar de uma Olimpíada, a Maria Lenk, tem 18 mil lugares e abriga as competições de natação olímpica e paralímpica e também as competições do polo aquático.
Dani, outra obra que vale a pena a gente falar é a Arena do Futuro, que vai receber as competições de handball na Olimpíada e goalball na Paralimpíada. A arena é uma instalação temporária e será desmontada para se transformar em 4 escolas municipais. Cada unidade terá capacidade para receber 500 alunos. Serão 2 escolas na Barra da Tijuca, uma em Jacarepaguá e outra em São Cristóvão, na Zona Norte.
Essas obras são mesmo muito importantes, Daniel. E ó, vale lembrar que parte dessas instalações onde serão realizados os jogos ou estão servindo para o treinamento dos atletas vai fazer parte da Rede Nacional de Treinamento, que o Ministério do Esporte está estruturando em todo o país.
Dani, a gente vai conversar agora com Ricardo Vidal, ex-atleta de 400 metros com barreira e que hoje dirige o Instituto Joaquim Cruz. Ele também é membro do Atletas pelo Brasil. O instituto que ele dirige, o Joaquim Cruz, busca fazer do esporte uma atividade realmente presente no país, viu, Dani?
Vamos escutar, então?
Ricardo, boa tarde.
Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Daniele.
Ricardo, o programa de hoje é sobre o legado da Olimpíada do Rio de Janeiro. Para você, que fez do esporte um meio de vida, que legado é preciso batalhar para o país se consolidar como uma potência olímpica e esportiva?
Bom, Daniel, a gente tem, muito se fala de legado e muito se foca em infraestrutura, né? E é muito uma coisa muito tangível, muito fácil você ver. Está lá construído e aí foi feito, é fácil de ver. E tem a parte que é intangível, que é da motivação, que é de como aproveitar este momento para desenvolver o país e desenvolver o esporte. Então, são duas maneiras de enxergar. A gente entende que o país necessita desenvolver alguns mecanismos que façam com que a população consuma esporte ativamente. Hoje, o Brasil está consumindo esporte mais passivamente, presenciando, assistindo os eventos. Agora, a gente tem que criar condições de que o brasileiro tenha acesso à prática esportiva no seu cotidiano. E isso não só na questão da infraestrutura para os eventos, mas na infraestrutura para o nosso dia a dia. Então a mobilidade urbana entra dentro desse contexto. A aula de educação física entra dentro desse contexto. Os parques, áreas públicas entram dentro deste contexto. E para isso a gente entende que é necessário desenvolvermos ou aprimorarmos o Sistema Nacional de Esporte, onde ali vai ficar muito, muito tranquilo, muito claro, os papéis de cada um dos atores esportivos, desde o início, do momento em que existe a gravidez, até a velhice, até quando a pessoa está prestes a falecer, que dê oportunidade para que todos tenham condições de fazer essa prática esportiva. As Olimpíadas, elas vêm como uma motivação para se construir ou para se melhorar esse Sistema Nacional de Esporte.
E, Ricardo, você acredita que o Rio 2016 vai deixar esse legado social, né, que vai além da infraestrutura? E também você tem conhecimento sobre legados sociais deixados por Olimpíadas anteriores?
Nós temos algumas Olimpíadas que foram marcantes, né? Então, Barcelona foi marcante teve, fora a questão da infraestrutura, que refizeram, reformaram a área portuária, mas o voluntariado foi muito forte. Até hoje isso é objeto de estudo. CU 88, CU tinha aproximadamente 1 milhão de visitantes, de turistas, ano. Após os Jogos Olímpicos passaram a ter algo em torno de 8 milhões. Então impacta não só a questão, quer dizer, impacta muito fortemente a questão econômica. Tem o Sydney, que foi uma Olimpíada verde. E tem Londres agora, que foi uma Olimpíada de sustentabilidade. Então, a partir do momento que Londres ganhou o direito de sediar as Olimpíadas, foi criado o Comitê do Legado. Ou seja, paralelamente à construção, tanto física quanto à construção esportiva, teve uma comissão pensando em como utilizar o depois. Não só da parte física, mas da socialização das pessoas com o novo ambiente físico que ia ser criado, e com como aproveitar as Olimpíadas para que a população invertesse uma tendência de obesidade e passasse a fazer mais atividade física. O Rio traz para a gente, o Rio particularmente, a gente entende que nós perdemos esse grande momento de fazer essa, seguir esse roteiro, de pensar o depois com muita antecedência. Mas o Rio está demonstrando que o brasileiro, ele se empolgou e se empolga e se motiva com o esporte absurdamente. Nós tivemos um resgate de autoestima nacional com a abertura dos Jogos, foi linda, foi maravilhosa. E a gente pode sim fazer coisas muito bacanas. Então, a gente entende que o Rio pode ser não o final de uma escalada, como aconteceu com Seul, Barcelona, como aconteceu com Sydney e com Londres, mas o começo de uma mudança de paradigma para a gente, para que a gente seja uma nação que pratique atividade física. E uma nação que pratica atividade física acaba resultando numa melhora no quadro de medalhas. Então, a Austrália, historicamente, tem bons nadadores. Mas isso começou com por volta dos anos 20 ou 30 do século passado, quando a população teve um problema de saúde, tinha muita pessoa com problema de respiratório, e como política pública, para enfrentar esse problema, o governo jogou todo mundo dentro d'água. Então todo australiano sabe nadar, isso faz parte do dia a dia deles. Consequentemente, a Austrália tem no quadro de medalhas olímpicas nadadores fenomenais, como está expressado nessa Olimpíada. Então acredito sim que o Rio possa ser o começo, não o final de um programa planejado, mas sim o começo de um novo momento para a gente.
Ricardo, e quais são as suas expectativas aí para as competições do atletismo? Você acha que o Brasil tem chance de medalhas esse ano?
Nós temos alguns... a questão da medalha no atletismo, ele tem uma certa matemática, né? Se o atleta está entre os 20 primeiros do ranking mundial na entrada do ano, 3 meses antes das Olimpíadas, ele tem a possibilidade para a final. E aí só ganha medalha quem está na final. Nós temos algumas possibilidades, né? Mais fortemente no salto com vara, tanto masculino quanto feminino. São as nossas, estatisticamente falando, matematicamente falando, pelos rankings, são as nossas mais, maior esperança de medalha são nessas duas provas, né? Agora, também tem uma possibilidade de ganhar mais, de participar de mais finais. São alguns parâmetros que a gente utiliza. Um é a medalha. O outro é a quantidade de finais que a gente consegue chegar. O outro é a quantidade de atletas que a gente consegue classificar. Então, você pode olhar com a quantidade de finais e observar que em 2020 a gente tem uma perspectiva melhor. Se aumentarmos o número de finalistas, a gente tem mais perspectiva de medalha no final de uma próxima Olimpíada, né? Mas a gente tem esperança, sim, de que o Brasil consiga uma medalha esse ano na Olimpíada.
Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui no Resenha Olímpica.
Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigado.
Obrigado. Dani, no quadro Medalha de Ouro, vamos falar da primeira atleta brasileira a participar de uma Olimpíada, a Maria Lenk.
Atleta Medalha de Ouro.
Maria Lenk. A nadadora foi a primeira mulher brasileira a participar de uma Olimpíada. Mais do que isso, foi a primeira atleta sul-americana na competição. Na ocasião, tinha apenas 17 anos e participou dos jogos realizados em Los Angeles em 1984. Chegou às semifinais da natação na modalidade 200 metros peito. Em 1939, Maria bateu recordes nos 200 e 400 metros nado peito e era uma das favoritas para as Olimpíadas do ano seguinte, adiadas por conta da Segunda Guerra Mundial.
E agora, Daniel, é a hora do quadro Vai pro Pódio ou Não Vai pro Pódio?
Vai pro Pódio! Não Vai pro Pódio!
Olha, Daniel, eu vou colocar no pódio a judoca, a Rafaela Silva, né, pelo ouro conquistado pelo Brasil. Acho que essa medalha, ela diz muito para o Brasil e sobre o Brasil, né? A Rafaela Silva é uma das 145 atletas militares e ela também é uma das beneficiadas do programa Bolsa Atleta. A Rafaela tem origem simples, vem da comunidade Cidade de Deus, ficou muito conhecida por aquele filme do Fernando Meirelles, né, Daniel, que... inclusive dirigiu aí a nossa cerimônia de abertura das Olimpíadas. E a judoca viveu dias terríveis em Londres 2012, após ter sido eliminada por aplicar um golpe irregular na adversária. Mas a Rafaela deu a volta por cima e conquistou o ouro para o Brasil, orgulho nacional. Vamos escutar um pouquinho a Rafaela?
A única coisa que eu podia pensar é que eu poderia enfrentar a adversária que eu fui desclassificada em Londres e eu só lembrava da sensação, de todo o sofrimento que eu passei com aquela derrota. E era uma sensação que eu não queria sentir e eu fui com toda a vontade porque doeu muito, eu quase desisti do meu esporte, então eu queria ter uma sensação diferente.
E Daniel, e você, quem é que você coloca no pódio?
Daniel, eu coloco no pódio a dupla feminina de atletas do Egito do vôlei de praia. Primeira vez na história dos Jogos e do Egito que as mulheres de lá participam do vôlei de praia. Uma das jogadoras competiu inclusive de véu e calça, a outra sem o véu, mas também de calça. E eu não mando pro pódio o trânsito que fica em torno dos locais onde acontecem os Jogos Olímpicos, que fica insuportável. Apesar de fazer parte da rotina de quem quer encarar uma Olimpíada, viu, Dani? E Dani, tem outras coisas que eu queria comentar também antes de você falar quem não coloca no pódio, que é isso, o Brasil já tem duas medalhas e os dois atletas são militares, né? O Felipe Vuk foi nossa primeira medalha no tiro esportivo no sábado, ele é militar, sargento do Exército. E a Rafaela é da Marinha. É, isso é muito interessante, tem gente que acha que o Brasil não tem um apoio do governo. E as Forças Armadas do Brasil apoiam bastante os nossos atletas. O exemplo está aí, eles é que estão ganhando as nossas medalhas por enquanto. As meninas do vôlei também ganharam mais uma. Hoje os meninos do basquete ganharam a primeira. E eu acho que também quem está se destacando é a torcida brasileira, que essa com certeza é a Olimpíada mais animada nas arquibancadas, viu, Dani? E Dani, quem você não coloca no pódio?
Olha, Daniel, não vou colocar no pódio o Yuri Van Gelder, que é um atleta holandês de ginástica.
O que ele fez?
Ó, ele é o grande rival do brasileiro do Arthur Zanetti.
Acho que só por isso ele já não deveria ir pro pódio.
Então, olha só, o moço, ele foi mandado de volta para casa porque ele fugiu da Vila Olímpica, voltou no dia seguinte pela manhã e ele admitiu para a delegação que saiu para beber. E o seguinte, né? Ele já é reincidente, ele é medalhista, ele já ganhou 3 medalhas em outros mundiais. Mas ele foi afastado já da seleção em 2009, 2011, pelo uso de outra substância ilícita, né? Ele deu mole. Talento...
Sinceridade não conta?
Conta, mas olha, talento desperdiçado, viu? Acho que aí nesse caso é melhor repensar. E ele vai ser substituído pelo ucraniano Igor Radvilov, que é o primeiro reserva, esse aí é sortudo, viu?
Sorte pra gente, né, Dani?
E é isso aí.
Dani, agora é a vez dos nossos ouvintes dizerem quem vai pro pódio e quem não vai pro pódio.
Oi, meu nome é Diego, sou de Santos, São Paulo. Para mim, o que vai para o pódio é o pedido de casamento que a Isadora do rugby recebeu de sua namorada. E o que não vai para o pódio é a questão da comida na Vila Olímpica, em que as pessoas estão demorando 1h30 para serem atendidas. Isso é um absurdo.
Diego, obrigada pela sua participação. O Resenha Olímpica está chegando ao fim, mas amanhã a gente volta no mesmo horário, às 18h20 da noite. Obrigada pela companhia e continue ligadinho aqui na Rede Nacional de Rádio.
O programa tem a produção de Roberta Lopes, Lorena Pacheco, Cristina Joana e Portuga. Nos trabalhos técnicos, nosso querido Tiago Coelho e na coordenação Mirna Ledo. Tchau para você e tenha uma boa noite e até amanhã.
Até a próxima.
Resenha Olímpica.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio.
Você está ligado na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.